Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do Maxfi Renda Fundo Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos, bom dia.
Bom dia a todos, quem está falando aqui é Renato Junqueira, sou RI da XP Asset. A ideia do call de hoje é a gente passar pelo fundo Maxfi Renda Fundo Imobiliário. Inicialmente, a gente vai começar com uma breve descrição da alocação da carteira, né, que composta basicamente de CRIs, permutas e também fundos imobiliários, uma parcela pequena de caixa. Depois a gente vai entrar num detalhamento um pouco maior dos books específicos, começando inicialmente com o book de permuta, depois passando pelo principal livro aqui do fundo, que é o livro de CRIs, e ao final a gente passa aqui um pouco mais de detalhamento do book de FIIs, cuja posição principal é a alocação no fundo imobiliário da Direcional, que tem uma característica peculiar de se assemelhar a um fluxo financeiro de um CRI. Tá? Eu vou passar agora a palavra para o André Mazetti. Ao final a gente vai ter aqui perguntas e respostas. E acho que é importante também a gente mencionar que a ideia agora é que a gente tem esses calls trimestrais para manter, obviamente, um fluxo de informação adequado aí para o mercado. Tá? Ao final, a gente abre para perguntas e respostas. Espero que a gente tenha a participação dos senhores. Tá? Um bom call a todos. Mas, Ed, se você puder assumir daqui, eu agradeço. Obrigado.
Obrigado, Renato Junqueira. Bom dia a todos. André Mazetti aqui na linha. Primeiramente, gostaria de falar um pouquinho sobre a essência do fundo. Basicamente, o fundo Maxfi Renda é um fundo de gestão ativa, composta por três estratégias imobiliárias. Primeira, como o Renato Junqueira comentou, é um book de CRIs, que hoje concentra aproximadamente 70% do patrimônio do líquido, seguido pelo book de SPS. Hoje, a gente tem nesse book de SPS algo em torno de 17%. Nessas SPS, a gente tem uma concentração muito grande em permutas financeiras, uma pequena parcela em equity, de fato, ou seja, quando, só para explicar um pouco aqui a grande diferença entre permutas financeiras no que tange a desenvolvimento imobiliário residencial para equity, é a forma da estrutura em que esse investimento ele é feito. Né? O equity é aquele investimento em que o fundo entra de cabeça no SPE e está correndo todos os riscos da incorporação. E a permuta é um formato, uma estrutura um pouco mais blindada, ou seja, que protege um pouco mais os investidores. E a gente trocaria o terreno por um percentual do VGV, ou seja, do valor geral de vendas, que é a receita do projeto. E tende a ser um modelo de investimento, como eu comentei, que protege o investidor e traz uma boa rentabilidade para o fundo. Então, atualmente, a gente tem 17% do fundo alocado nessa estratégia de SPS. E, por fim, o book de fundos imobiliários, que concentra uma parcela pequena de 8%, sendo que grande parte desses 8% é um fundo imobiliário chamado MAC, que é um fundo direcional, conforme o Renato Junqueira comentou um pouco antes. Tem uma característica muito peculiar, é muito similar a um CRI, no entanto, está num formato de fundo imobiliário, mas é um fundo que tem prazo determinado. E a tese desse investimento é remunerar os investidores, devolvendo o principal em aproximadamente 2 anos. Então, é importante falar um pouquinho aqui também do nosso target de alocação. Hoje o Maxfi Renda é um fundo que tem uma alocação de 80% como target para CRIs, né? Como eu comentei, a gente tem 70% hoje nessa estratégia, então a gente ainda tem mais uns 10% ali para aumentar de alocação nessa estratégia de CRIs, e os outros 20% tentar focar um pouco mais em SPS, principalmente em permutas financeiras. Ou seja, como vocês devem ter percebido, a estratégia de fundo imobiliário é uma estratégia que a gente tem diminuído bastante nos últimos meses e anos, com exceção desse fundo de direcional, do MAC, que, como eu comentei, a gente enxerga muito como uma estratégia similar a um CRI, a uma dívida, né? Então, basicamente, 80% em CRIs e 20% em SPS. Só informando aqui, tem alguns cotistas, enfim, algumas pessoas do mercado que estão aqui por call e algumas outras pessoas que estão pelo webcast. Tem uma apresentação que foi disponibilizada para a turma que está acompanhando o call pelo webcast. Essa apresentação vai ser disponibilizada para todo o mercado, inclusive aquelas pessoas que não estão conseguindo enxergar porque estão por call, também conseguirá ter acesso a essas informações e também ao call. Uma outra informação importante que foi inclusive disponibilizada nessa apresentação, mais precisamente no slide 4, ali a gente explica um pouco como é que funciona o fluxo de caixa de uma obra, principalmente uma permuta financeira, né? No slide 4, a gente fez uma representação gráfica ali, demonstrando a dinâmica do fluxo de caixa. Então, basicamente, quando a gente fala de uma obra, em que o início seria o lançamento dessa obra, e depois de 6 meses, aproximadamente, em média, né? Obviamente, isso que eu estou falando acaba variando de obra a obra, de projeto a projeto, mas aqui é mais um exemplo para ficar mais claro para os investidores que não têm muito... esse conhecimento no detalhe de uma obra. Então, basicamente, você tem um lançamento no início, você tem aproximadamente depois de 6 meses um início de obra, em média, né, uma obra residencial dessas obras que a gente tem investido tem um prazo de aproximadamente 3 anos de construção, quando na sequência a gente já teria um habite, e depois desse habite, que seria basicamente entrega de chaves e conclusão de obra, teria um repasse com uma duration ali de 6 meses. Então, por que eu estou falando isso? É até uma forma do mercado conseguir precificar os nossos 17% em SPS com essa dinâmica em que aproximadamente 20% do fluxo de caixa é recebido entre o lançamento e o habite, ou seja, um prazo que a gente está falando de aproximadamente 3 anos e meio ali, e numa duration de 6 meses, todos os 80% é recebido. Ou seja, conforme a gente vai, no mês a mês, divulgando as informações de lançamento, a BITSE, o mercado, enfim, os investidores conseguiriam fazer uma estimativa de fluxo de caixa, enfim, cada um faz a sua conta ali naturalmente, para poder estimar quando que esse dinheiro voltaria. Porque nessa própria apresentação, no slide 5, a gente acrescentou um demonstrativo de fluxo de caixa, que também acho que é uma informação muito importante e preciosa para o investidor conseguir saber quanto de volume de caixa vai voltar dessas permutas, né? Então, acho que com essas informações fica bem claro o formato, aí, o jeito de cada investidor fazer a sua conta, para poder ter uma precificação mais assertiva se o fundo está barato ou não no mercado secundário, né? Então, assim, falando um pouquinho mais dos projetos, a gente tem 7 permutas financeiras, que já, né, a gente divulga recorrentemente nas nossas lâminas mensais. Primeiro é um projeto na Vila Olímpia. Só dando um passo atrás, é importante mencionar que todos os projetos que nós investimos aqui no Maxi Renda, a gente sempre escolhe projetos na Grande São Paulo, ou seja, essa é a nossa tese de investimento, ou seja, a gente sempre escolhe muito bem o parceiro, sempre escolhe muito bem o projeto, a região, e é importantíssimo mencionar que todos os projetos, de fato, são sempre na Grande São Paulo, porque é uma forma da gente acompanhar mais de perto os projetos, tanto da nossa equipe de engenharia, que está sempre em loco, sempre presente, acompanhando muito de perto essas obras, quanto dos nossos analistas, enfim, funcionários que trabalham nesses projetos. Então, basicamente, voltando ali nas nossas obras, a gente tem um projeto na Vila Olímpia, em que o início de obra foi agosto de 2017, entrega prevista para junho de 2019. Um projeto que está no cronograma de obra dentro do estimado, com nível de vendas aproximadamente 50%, um pouquinho acima disso, 51%, com um investimento de 4,8 milhões. Uma outra informação importante também, a gente tem o cuidado aqui de fazer sempre uma alocação muito pulverizada no nosso portfólio, ou seja, raramente vocês vão ver um investimento muito alto num determinado projeto, ou seja, a gente sempre toma esse cuidado de colocar um pouquinho de, ou seja, 5 milhões, 8 milhões, no máximo 10 milhões em cada projeto. Jamais, é muito difícil a gente colocar muito mais do que isso. Partindo para o segundo projeto, é um projeto na Vila Matilde, ou seja, a gente está com obra aqui de 53%, vendas de 98%, ou seja, muito bem vendido, e também com um cronograma aqui dentro do baseline, né, dentro do originalmente previsto. A gente tem um projeto também na Vila Prudente, um projeto também muito bem de vendas, ou seja, 78% de vendas, quase 10% de obra, e também com obra dentro do cronograma estimado originalmente. A gente tem um projeto também no Jardins, um projeto mais para alta renda, é um projeto que está com 9% de vendas, é um projeto que é natural que seja mais lenta a venda desse projeto, porque é um ticket mais alto, então é um comportamento absolutamente normal e também dentro do esperado pelo nosso time. As obras ainda não iniciaram, estão previstas aí para o mês que vem, dezembro de 2018, um investimento feito ali na ordem de 5 milhões de reais. A gente tem um projeto no Cambuí, ou seja, uma região nobre de Campinas, seria o equivalente, a gente costuma fazer uma referência aqui, o equivalente a uma Vila Nova Conceição de Campinas. É um projeto pequeno, projeto de poucos apartamentos, o projeto está 50% vendido, a obra está um pouco atrás do cronograma, mas como é um projeto que tem, é um projeto para mais alta renda também, similar aos Jardins, só que obviamente na cidade de Campinas, é super natural ter um atraso para esse tipo de projeto, dado que é um projeto pequeno, fácil de ser recuperado e também fácil de eventualmente editar algum contrato, caso seja necessário, mas é um projeto num nível um pouco diferente de um varejão como, por exemplo, o nosso Vila Matilde ou Vila Prudente. Seguindo aqui adiante, a gente tem mais um projeto no Vila Mariana, super bem vendido também, 92% de obras, desculpa, de vendas, as obras ainda não iniciaram, e é um projeto também num ticket bem um pouco mais baixo do que o normal, e a gente fez um investimento de 5,3 milhões aqui de investimento nesse projeto. A última permuta seria o Paraíso 1, também não tiveram as obras iniciadas, dentro do esperado já, a obra está estimada para começar entre novembro e dezembro, e também super bem vendido ali, na casa de 83% de vendas. O último projeto de espécie é um projeto de equity, é um projeto que já foi feito um investimento já há um bom tempo aqui pelo fundo, é um projeto que é um combinado de residencial com comercial na cidade de Goiânia. Esse foi um projeto que eu comentei, é um projeto de equity, que é aquele que eu tinha comentado no início do nosso call, em que a SPE corre todos os riscos de construção e tudo mais, mas aqui as obras já foram 100% concluídas, ou seja, já teve a BITS, já tem pessoas morando no residencial, pessoas já operando nas unidades comerciais. Mas é um projeto que sofreu mais, ou seja, a cidade de Goiânia é uma cidade um pouco mais complicada. Como eu comentei, essa gestão mais nova, vamos dizer assim, que tem de 2 anos para cá, aqui do time da XP Asset, não faz nesse tipo de investimento, ou seja, a nossa cabeça, como eu comentei, é um investimento muito mais na Grande São Paulo, é muito mais fácil acompanhar os projetos e tudo mais. Então esse é um projeto que vem sofrendo um pouco mais, ainda tem um saldo de financiamento à produção a ser quitado. E uma desvantagem, né, do projeto de equity em comparação com as permutas é que o investidor, né, ou seja, o fundo aqui no caso, só recebe distribuição de resultado desse projeto depois que você quita o financiamento da produção. No caso das permutas, não. No primeiro mês de projeto, ou seja, que já foi lançado e já gera receita, o fundo já recebe a parcela ali, a participação do VGV, que é de direito do fundo. Então é uma grande vantagem ali da permuta vis-à-vis o equity, e esse é um dos motivos pelo qual a gente optou em seguir muito mais com os projetos de permuta do que de equity, né? Então basicamente esse foi um overview geral aí dos nossos projetos, são 8 SPEs que a gente tem no Maxi Renda, sendo que dessas 8, 7 permutas, e daqui para frente a gente pretende sempre, respeitando aquele target de alocação de 80% em CRI e 20% em SPS, fazer a alocação mais em permutas dentro desses 20%. Bom, em seguida a gente vai falar um pouquinho aqui do book de CRI, vou passar a palavra para o Felipe Celidônio.
Opa, bom pessoal, primeiramente bom dia, queria agradecer a presença de todos. Seguindo aqui a apresentação que foi conduzida agora pelo Mazetti, a gente começa aqui falando sobre o fluxo de caixa projetado dos CRIs. Hoje o fundo está com por volta de 50 papéis, e esses papéis eles são divididos em diversos tipos de estruturas, garantias e tipos de risco de crédito. Então, o que a gente fez aqui no slide seguinte, aí ao slide 9, onde a gente pode ver aqui um fluxo projetado segregado entre amortização, juros, correção e amortização extraordinária mais prêmio. Vale dizer que a gente distribui sempre o que for juros, correção e amortização extraordinária, e a parte de amortização a gente sempre realoca em outras operações. Então, acho que vale mencionar aqui que em dezembro de 2018 agora a gente vai ter um vencimento grande de algumas operações, então dessa forma a gente já está trabalhando para conseguir entregar e realocar esses recursos que estão entrando aqui no caixa. Além disso, a amortização extraordinária acontece por alguns papéis que têm como perfil fazer cash sweep, ou seja, uma estrutura em que ela acaba pagando mais todo mês do que estava programado. E no restante, eu diria que a amortização, os recursos que entram no fundo giram em torno de 3 milhões e meio por mês. Descendo aqui no slide 10, a gente mostra aqui um gráfico que conta a evolução do perfil da carteira de CRIs do Maxi Renda. A gente começou em janeiro de 2017 com 26% dos papéis que a gente denomina aqui de high grade e 74% com papéis que a gente chama de high yield. Desde então, todo o recurso que a gente recebeu vindo de amortização dos ativos, a gente acaba alocando em operações CRIs high grade adequados à alocação nova aí do Maxi Renda. Então, desde janeiro de 2017 até outubro de 2018, no mês passado de fechamento, a gente saiu de uma evolução de 26% até 57% do perfil de CRIs do fundo como sendo high grade. Passando aqui agora um pouco para o breakdown da carteira, no slide 11, a gente começa falando um pouco dos status de cada operação. A gente tem cerca de 83% do portfólio que a gente chama em normal, a gente tem 14% em estressados, que são aqueles CRIs que a gente já comenta mensalmente dentro das lâminas mensais todo o histórico que a gente está fazendo em termos de execução do papel e recuperação do crédito, e a gente tem 3 em alerta. Vale dizer que esses papéis que estão em alerta, eles são aqueles papéis que hoje a gente está vendo uma situação sendo deteriorada do risco de crédito, mas ele continua pagando. Tá? Indo aqui para o setor do devedor, a gente tem 2% em saúde, a gente tem boa parte em imobiliário, 60%, então é um fundo que tem um risco de devedor muito imobiliário e muito em virtude do perfil da carteira antiga, que a gente acabou fazendo muitos CRIs de loteamento. Então, a tendência é esse percentual ele ir diminuindo à medida que a gente for realocando os papéis, os recursos de amortização. Aí a gente passa para transporte e logística, componentes automotivos, esse daqui seria o CRI da Pirelli, automotivo a gente está falando do CRI da Volkswagen, varejo a gente tem outros papéis aqui, como Renner e enfim, Natura, e aí cada um com a sua segmentação. Que a gente pula aqui pro gráfico da direita, que a gente começa falando de shopping centers, depois a gente tem bastante coisa em loteamento, foi o que eu comentei no gráfico anterior, incorporação residencial, e por assim vai, passando por operação logística, a gente tem operações de minério, de mineradoras, nesse caso o CRI da VBI Vale, que é um CRI bastante líquido no mercado, a gente tem o CRI aqui da Ribeira, aqui, o CRI da JSL, que é esse de operador logístico, tem uma exposição boa em Croton, enfim, e a gente passa aqui agora para o slide 12, que a gente comenta aqui a quebra dos indexadores. Então, o fundo ele está bem atrelado ao IPCA, em seguida por IGPM e depois CDI e CDI+. Ele acaba tendo praticamente um terço. O nosso objetivo aqui hoje é buscar se atrelar cada vez mais ao CDI, porque a gente está vendo aqui uma expectativa de aumento de curva e mantendo o ativo, a carteira atrelada ao CDI, a gente consegue continuar entregando uma rentabilidade que a gente acha justa aí para o investidor, dado o nível de risco da carteira. A gente acabou colocando aqui também uma quebra de instrumentos jurídicos, que acho que faz muito sentido poder comentar com vocês como é que funciona aqui a estrutura do CRI. Então, para aqueles que não têm tanta familiaridade, o CRI ele é sempre lastreado por uma CCI e essa CCI, por sua vez, ela é lastreada por algum outro título, por assim dizer. Então, nesse caso, a gente tem bastante CCB dentro da carteira, passando por contratos atípicos. Contratos atípicos são aqueles contratos de locação que a gente faz com operações de build-to-suit. A gente passa por debêntures, que também é um outro título de crédito como a CCB. A gente tem contratos de locação típico, contratos de compra e venda e confissões de dívida. Por último, a gente tem aqui as fontes de pagamento, que é justamente para a gente saber quem é que está pagando e quem é que vai monetizar esse CRI. Então, a gente começa aqui falando de locatários, é um valor bem pequeno, depois a gente passa por mutuários e depois a gente passa por devedor. Agora, aqui no slide 13, a gente conta um pouco sobre as 10 maiores exposições por grupo econômico. Então, a gente tem aqui nossa maior exposição hoje, é o CRI da Conspar. A Conspar é uma loteadora que ela desenvolve bastante empreendimentos na região da Grande São Paulo. É um papel que ele foi comprado lá em 2013 e ele tem uma expectativa de pagamento em 2023. E esse é um papel que ele depende do pagamento dos mutuários para ele se pagar. Então, é uma carteira pulverizada que vai pagando papel e ele tem um índice aí de cobertura, um índice de cobertura dessa seção fiduciária, que é a garantia que paga, que ela tem que estar sempre num nível ótimo para que ela consiga pagar as obrigações garantidas do ativo. A gente passa depois aqui por Rogemac. Rogemac é um build-to-suit de uma companhia que importa bastante presentes. Então, presentes eu digo casa, mesa e banho, principalmente a louça, ativos de cozinha, que acaba disponibilizando muito esses produtos para lojas como a Mickey. Em seguida, a gente tem o CRI da Pirelli. E aí, vocês podem ver, a gente acaba descendo aqui todos, pelo menos dos 10 aqui, a gente tem 7 ativos que são high grade, que foram adquiridos desde a mudança da gestão. E a gente tem aí, por último aqui, o último high yield seria o CRI da GSP, que também é de loteamento. Então, como vocês podem ver, a gente tem feito um trabalho recorrente de realocar os recursos do fundo em operações que têm bons nomes, como, por exemplo, aqui passando por Ribeira, que seria o quarto aqui do slide 13. Ribeira é nada mais é do que JSL, é um risco de pagamento da JSL. Aí depois a gente passa por NRV, Rodobens, Allianz, Croton, que são dois build-to-suits, e Tecnisa, que é um risco corporativo com garantia no Jardim das Perdizes. Por último aqui, a gente começa aqui na parte da quebra inteira aqui da carteira, passando por todos os CRIs, então acho que vale talvez fazer alguns highlights aqui, principalmente passando aqui pelo CRI de Urbiplan. Vocês podem ver aqui na coluna da direita, ele está como estressado, então é um papel que já foi 100% provisionado. O CRI da Brookfield, que ele também tem uma provisão em cima, que era uma cota subordinada que a gente tinha do papel, então a gente foi se adequando ao perfil da carteira. Isso daí acaba tendo algumas mudanças ao longo da vida da operação. O CRI da BIB e o CRI da Loes são outros CRIs que estão em alerta aqui nesse slide 14. O CRI da BIB é um CRI de loteamento no Rio Grande do Norte, é uma exposição pequena e a gente acredita que a gente consegue reverter bem essa provisão. E o CRI da Loes é um CRI que depende de contratos de locação do shopping de Niterói lá da BR Malls. Por último, aqui a gente passa aqui mostrando aqui no slide 16 todos os papéis que estão estressados. Então a gente tem aqui o CRI da Torp, que a gente já comenta bastante, Cameron, Hart e Esser. E só queria fazer uma, chamar um pouquinho a atenção aqui no percentual do CDI que a carteira tem rodado, que é 122,6 no último mês. Recuperando esses créditos, a gente tem a expectativa de que esse valor aumente e sempre podendo aí entregar líquido para o investidor por volta desse 120%. Então, acho que por último aqui, agora a gente passa para o book de FIs. Eu vou devolver a palavra aqui para o André Mazetti.
Bom, pessoal, falando aqui sobre o book de FIIs, como alguns já devem ter percebido, a gente vem reduzindo já nos últimos 2 anos a posição em todos os fundos imobiliários que a gente tem na carteira. De fato, a vocação do fundo ficou muito mais na linha do que eu comentei, 80% em CRIs e 20% em SPS. Nesse formato de permuta, que como eu comentei, seria um formato similar a um CRI, dado que a permuta a gente não corre todos aqueles riscos da incorporação e tem muita taxa para distribuir para o fundo. Então, falando um pouco, a gente tem aqui basicamente uma posição de 1,3 milhões em fundos imobiliários do fundo do BTG, o BC Fund. A gente já chegou a ter muito mais, uma posição bem mais expressiva, e hoje a gente tem praticamente 1,3 milhões, que representa 5% do book de FIIs. Rio Negro também, que era um fundo gerido pela própria XP Gestão há alguns anos atrás, a gente também chegou a ter uma posição muito maior. Atualmente a gente está com 3,6 milhões. A gente acredita que com essa onda de, após o resultado um pouco mais favorável sobre a nossa ótica aqui das eleições, a gente tem visto que os fundos imobiliários voltaram a subir. Então a gente está esperando um pouco mais, uma elevação um pouco superior aqui desse book de fundos imobiliários para continuar vendendo, para retomar as vendas, aliás. E um outro fundo que a gente retomou a venda nos últimos 2 meses foi o XP Macaé. A gente ainda tem 5,2 milhões no nosso book, que representa aproximadamente 21%. E a gente voltou, a gente acredita que chegou num patamar interessante de valor, de venda. E a gente voltou aí a vender bastante, a gente vendeu aproximadamente 2 milhões aí nos últimos 2 meses. E, novamente, aqui o nosso direcional MAC, que é o DMAC 11, a gente fez um investimento aproximadamente 2 meses atrás na oferta inicial, foi um valor de 15 milhões. Nossa posição atual está em 13,9, isso em função da dinâmica que eu tinha comentado no começo do nosso call. Dado que esse fundo aqui tem uma característica muito similar a um CRI, ou seja, tem devolução de principal e tem uma distribuição que é um alvo ali de inflação mais 10% ao ano. Então esse 13,9, a diferença de 15 para 13,9 foi exatamente redução, amortização de cotas, né? Devolução de principal. Esse é um fundo, obviamente, listado em bolsa para seguir os critérios de isenção. Mas dado muito essa característica de ser muito similar a um CRI e tudo mais, acaba não tendo muito secundário, até porque também está ainda no lock-up do 476, mas mesmo após esse lock-up, a gente acredita que não vai ser um fundo que vai ter muita liquidez, porque é um fundo ali para, de fato, monetizar as SPS do grupo direcional que foi adquirido pelo fundo MAC. Vou passar aqui só a palavra para o Celidônio, para ele falar um pouco mais no detalhe da estrutura desse fundo e por que ele é similar a um CRI, para ficar um pouco mais claro aí para vocês.
Tá. Bom, obrigado, André. Vamos aqui, seguindo aqui para o slide 20 da apresentação, a gente fala um pouco sobre esse fundo. A tese é a seguinte, a direcional, ela acabou fazendo um spin-off, entre aspas, aí do business dela de incorporação de média e alta renda, mantendo o negócio de Minha Casa Minha Vida embaixo da companhia. Como é que ela fez isso? Ela vendeu as holdings que embaixo detinham as SPS, que tem esses projetos de média e alta renda, para esse fundo, a um valuation que foi trazido a um fluxo de caixa de 20% ao ano, e chegou-se nesse valuation, depois que chegou nesse valuation foi dado um desconto de mais 15%. Esse valor que foi dado, esse desconto de 15%, foi o valor da oferta do fundo e como é que é a dinâmica desse fundo. Como são projetos, a maioria deles que estão aqui 75% concluídos e 25% em construção, mas já com 90%, 99% de obra, basicamente é a monetização desses ativos. Então, o valor que a gente pagou em cima dessa oferta, existe no acordo de compra e venda dessas holdings um compromisso de remuneração do investidor a IPCA mais 10. Então, conforme for sendo vendidas as unidades, elas vão sendo subidas aí pelas holdings até o nível do fundo, e em seguida é feito o abatimento desse valor que foi pago. A diferença dos 15% vão ser compensadas depois para a própria direcional, quando for terminado esse valor residual que foi sendo amortizado ao longo da vida da operação. Por que essa operação ela é interessante? Porque, primeiramente, o nível de gordura é muito bom. A gente acaba tendo aí um fluxo de caixa trazido a 20% ao ano, que é uma rentabilidade muito boa para cima do nível do fluxo de caixa. E ainda, além disso, a gente ganha mais uma subordinação de 15%. E no limite, nós estamos falando aqui de imóveis que já estão terminados ou praticamente terminados. Então, é um fundo que acaba tendo uma característica de CRI, justamente porque, conforme são vendidas as vendas, o fundo é esvaziado, os investidores começam a receber os seus dividendos e o fundo ele faz a amortização de cotas até o limite em que o valor que a gente pagou, corrigido por IPCA mais 10, ele for amortizado. E aí, só isso, passando mais um detalhe, depois que for remunerado em 15% a direcional, ainda vai sobrar um pedaço de rentabilidade que também vai ser distribuído entre a direcional e os investidores. Então, nas projeções dessa tese, a gente tem a expectativa de receber, por volta de inflação mais 11,5%, inflação mais 12%, em cima de um ativo que tem um risco-retorno muito atraente. Então, eu acho que a gente acabou passando por todos os pontos aqui do fundo aqui nesse trimestre. Eu vou passar agora a palavra aqui para o Renato Junqueira, para ele poder direcionar aqui para perguntas e respostas.
Maravilha. Pessoal, antes da gente passar para as perguntas e respostas organizadas aqui pelo operador do call, eu vou só trazer uma pergunta que foi feita aqui no âmbito do webcast, né, em relação às provisões dos CRIs, se a gente está lançando no valor patrimonial do fundo as perdas potenciais. Celida, se puder responder para a gente, eu agradeço.
Tá bom, primeiramente queria agradecer a pergunta. Sim, nós estamos. Esses valores que estão aqui provisionados na tabela aqui que vai do slide 14 até o slide 16, é tudo que a gente já impactou na carteira do fundo, tá? E só para poder dar um pouquinho mais de cor de como é que é esse processo, anualmente a gente tem aqui uma grande visita em todos os papéis. A gente faz o que a gente chama de teste de impairment para ver se em algum desses ativos a gente tem que fazer algum aumento ou diminuição nessa provisão. Além disso, a gente tem o trabalho recorrente, está sempre acompanhando esses papéis, e caso algum deles sofra algum tipo de engasgo ou percalço no meio do caminho, a gente acaba impactando a PDD deles, que é justamente o caso do Cridanex, que a gente acabou tendo aí um problema nesse ano, estamos passando por uma renegociação, e a gente começou a impactar a provisão dele mensalmente, conforme os vencimentos vão acontecendo. Agora a gente está chegando no último mês do ano, é justamente quando a gente vai fazer esse estudo de impacto de todas as provisões dos papéis, para que a gente chegue na DF justamente bem ajustado e bem adequado no fundo como um todo.
Excelente, obrigado, Celidônio. Eu vou pedir para o operador agora organizar as perguntas e respostas que podem ser feitas através do call. Se você puder, né, comunicar aí os ouvintes como que eles podem preparar as perguntas, eu agradeço.
Claro, senhoras e senhores, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. E para retirar a pergunta da lista, asterisco 9 também. Primeira pergunta vem do senhor Leonardo Lombardes, da XP Investimentos. Bom dia, senhor Leonardo. A palavra é sua.
Bom, Bom dia. André, eu queria que você comentasse um pouco essa posição que você tem no BC Fund, o quanto isso deve impactar aí a sua distribuição de rendimentos aí pro ano que vem. Enfim, a gente vê que eles devem distribuir aí entre dezembro, janeiro, quanto isso deveria impactar aí os rendimentos aí do fundo.
Obrigado pela pergunta, Lombardi. Assim, a gente sabe que vai ter uma distribuição bem anormal, não recorrente, enfim, é um valor bem superior ao que já vem sendo distribuído pelo fundo. A gente estima que, como a nossa posição hoje é muito baixa no BC Fund, não deve ser muito impactante para o fundo como um todo. A gente estima que basicamente um centavo aí por cota. E só aproveitando aqui a pergunta do Lombardi, e assim, indo de encontro com a nossa estratégia, que é zerar nossa posição em fundos imobiliários, exceto o caso de direcional, como a gente já comentou, isso deve impactar ao longo de 2019, que é quando a gente estima fazer essa venda, deve impactar algo em torno de R$1 milhão, dado que o nosso custo de aquisição é bem elevado. Para as pessoas que acompanham o fundo já há mais tempo, deve ter visto que em meados de outubro de 2016, nós fizemos uma boa venda dessa posição no fundo e impactou, grande parte do impacto dessa perda de capital foi reconhecida ali naquela época. E hoje, e só lembrando que, até pegando um pouco do gancho da pergunta do Charles, isso não impacta mais no patrimonial, porque a nossa marcação, nosso MTM é feito com base no valor atual, ou seja, da preço de tela. O preço, nosso custo de aquisição ele é muito alto, então a nossa perda já foi reconhecida no patrimônio líquido do fundo, mas quando a gente vende de fato, a gente precisa reconhecer isso e impacta a distribuição de rendimentos. Então, antecipando aí, meados do segundo semestre de 2019, a gente deve ter uma pequena queda em função dessa venda. Mas a gente deve fazer isso de forma mais gradual para também não trazer um impacto muito grande para o investidor. E é um pouco na linha do que a gente já vem fazendo, né? A gente já vem vendendo aos pouquinhos para justamente não impactar de uma vez só, exceto quando eu comentei aqui em outubro de 2016, que teve um impacto grande.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Próxima pergunta vem do Gustavo, da XP Investimentos. Bom dia, Gustavo. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Parabéns pelo call. Eu queria perguntar aí para o Massetti também, nessa estratégia das permutas, quantas permutas você espera ter dentro do fundo, dentro daquela estratégia dos 20%, para você ter uma recorrência maior nas entregas dos dividendos, no sentido de que, se a gente olhar, por exemplo, nas entregas de obra, e é quando você tem a maior parte dos dividendos sendo entregues, né, porque é justamente quando vem o rendimento da permuta, a gente percebe que as entregas elas vão acontecer lá, junho 19, novembro 19, junho 20, novembro 20, né, então, o que eu queria entender era justamente como é que você transforma essa carteira de permutas num rendimento recorrente e constantemente acima de outros fundos de CRI que a gente encontrou no mercado. Obrigado.
Obrigado, Gustavo. Boa pergunta. Vamos lá. A nossa intenção aqui é o seguinte: como o Maxi Renda ele é um fundo de prazo indeterminado, como todos sabem, e diferente dos principais fundos da indústria de desenvolvimento imobiliário, que tem prazo determinado. Então, assim, o que a gente pretende é o seguinte: a gente iniciou um ciclo em meados de janeiro de 2017, que a gente começou a fazer os investimentos em permuta, né? Então, assim, a gente tem todo aquele ciclo que eu comentei no slide 4, que é quando a gente começa a ter o habite, e aí sim começa a vir aquele fluxo de aproximadamente 80%, que é o grosso, que vem todo o repasse, toda aquela receita do VGV, toda a distribuição. Então, assim, conforme a gente vai tendo permutas que vão sendo concluídas e a gente vai tendo devolução do principal, vai reinvestindo esse capital, A gente tende a ter um comportamento de sempre ter um processo de distribuição sempre de repasse, né? Pensando aqui no mercado perfeito, num mercado em constante crescimento, sem esses gargalos que infelizmente a gente tem no país. Então, assim, respondendo a tua pergunta, muito provavelmente a partir da primeira entrega de obra, que a gente está falando ali meados de final de segundo semestre de 2019, ou seja, ano que vem, a gente já começa a ter já um fluxo superior, fluxos de caixa, né, superiores ao restante da indústria, como você acabou comentando, né? Mas lembrando, né, a gente está falando de 20% do fundo, ou seja, é uma participação minoritária do fundo, bem minoritária, né?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Asset para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
Bom, pessoal, o Renato Junqueira falando novamente. Queria agradecer aqui a participação de todos no call. A gente deve seguir com esse formato aqui para os próximos calls trimestrais. A gente aceita feedbacks aí dos nossos stakeholders, aí, parceiros, investidores, cotistas, analistas. É para a gente sempre, obviamente, evoluir aqui na prestação de contas dos fundos da XP Asset. Tá? Tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e um bom feriado também. Um abraço a todos.
A audioconferência da Maxi Renda Fundo Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.